Oi, é o Thiago Queiroz aqui. Olha, antes de começar esse episódio, eu só queria fazer um pedido muito especial. Aproveita que você vai ouvir a gente agora no Tricô de Paz e já começa a responder a nossa pesquisa. É muito importante para a gente saber a sua opinião. Então vai lá em paizinho.com/pesquisa-tricô e responde para a gente. Agora vamos seguir com esse episódio aí.
Tricotox.
Jimbalaiê, quando vejo, não sei o que,
não é essa música, tem
não?
Que ser. Gente, eu preciso ver o Gael cantando Hanson.
Tá bom.
Gente. O Gael tá a cara do Hanson, gente, eu
vai
preciso.
Vai ser sensacional.
Eu vou fazer isso.
Tem que fazer outra coisa.
Cara, como é que vocês não estão fazendo publi de shampoo? O cabelo dele tá sensacional.
Tá. E olha, eu vou te falar.
Gente, a foto que ele postou, a última aí, tava maravilhoso.
E hoje, na hora do almoço, ele falou: papai, quero cortar meu cabelo. Igual o seu.
Corta não.
Meu amigo.
Agora, Thiago, deixa eu fazer uma pergunta assim. Nunca lhe passou pela mente ganhar um dinheiro?
Vendendo o cabelo?
Pô, o cabelo dele é virgem, louro e... liso. Isso que eu vou dizer pra você, se tu chega num salão com aquele garoto, você vai cortar o cabeleireira Leila vai pegar o cabelo do chão e ela vai ver. É com certeza. Não, tô falando sério pra você. Se tu chegar num salão, cara, a mulher vai chorar, ela vai pra dentro do banheiro pular de alegria. Ela vai cortar e vai vender, com certeza. Na hora que ela fechar o cabinho, vai falar: é aqui, papai, vai cortar, meu filho, vai na hora anunciar.
Não vai, vai pro bolso, né? Não vai nem pro chão, vai pro bolso.
É. Ela não vai deixar um fio cair no chão. Não, eu tô falando isso porque uma amiga minha esses dias falou que fez isso com a filha. E aí, assim, aí ela falou: ah, eu tô meio com vergonha, será que eles vão me julgar? Eu falei: porra, vai pro lixo. O cabelo da garota era lindo, pô, lisinho e tudo mais. Aí elas doaram.
Uhum.
Mas assim. Isso não é um julgamento, não, porque eu acho que dá pra vender mesmo também, entendeu?
Entendi. Não, não, mas o problema foi outro. O problema foi tentar convencê-lo de fora disso, né? Então, tipo, porque, mas o cabelo tá tão lindo, olha aí, tá bonito. Aí ele meteu aquela. Não, mas o cabelo é meu, o corpo é meu. Eu quero cortar.
Sim. Ah, mentira. Quem te ensinou isso? Porra. Não existe, não.
Esse negócio do meu corpo, minhas regras, é só quando é conveniente, porra. Quando eu cortar um cabelo bonito desse, não pode. Aí, cara, nossa.
Cara, olha só, Thiago, é porque você não tem problema com tatuagem, né? Mas isso vai voltar. Esse negócio do meu corpo, minhas regras, vai voltar pra tatuagem. Eu já falei aqui em casa que eu tenho 34 anos, a única tatuagem que eu tenho é essa.
Uhum.
Aí eu dou que no dia que o sol falar que quer fazer tatuagem, eu vou falar: claro, filho, desde que seja o meu pé. A primeira tem que ser o pé do papai bundo do papai Vivi. E aí a gente, né, equilibra. E é como ele não vai nunca querer fazer o nosso pé, não vai ter outra.
Não, mas
isso dá um bom tema, né?
Pois é, na verdade, a solução quem deu foi até a Anne, que ela falou assim: tá bom, filho, mas olha só. Só quando o coronavírus acabar. A gente não pode levar você no cabeleireiro.
Mas quando acabar no sentido da vacina.
Da vacina.
Né?
Claro, exatamente. Porque eu não posso levar você pra cortar o cabelo. É o corona. O corona tá aí. Aí ele, puta, aí ele ressentiu e falou: é verdade. Mas tudo bem. Até lá, ou isso, ou quando meu cabelo chegar nos meus pés, né? Que aí senão eu vou tropeçar. Eu falo assim: não, aí tudo bem, aí a gente corta, não
faz
tem problema
todo
não.
Sentido. Aí vende mesmo. Aí não tem como não vender.
Isso, cara, não, pelo amor, não. Se você não vender, Thiago, eu vou no salão fingir que eu sou a mulher lá.
Você oferecer pra limpar o salão naquele dia. Deixa eu fazer aqui,
ó. Não vai ter o que limpar, cara. Ela vai vender não o cabelo dele se
eles me venderem.
Tá muito maravilhoso. Tô entrando aqui no Instagram pra ver.
Mas eu vou botar uns Hanson pro Gael cantar aí e vou mostrar pra vocês, tá bom?
Faz isso.
Não, acho que até pra ele ver essa questão do ele. Esses dias eu vi um vídeo muito legal da Pink falando que a filha dela um dia falou que tava se achando feia. É, eu acho que as pessoas na escola estavam falando que a mãe dela era feia, alguma coisa assim. Porque a Pink é forte, né? Cabelo raspado aqui.
Gente, mas pra achar feia.
Aí ela disse que montou. Foi?
Pra achar periferia, tem que ter um tio na cabeça.
Porra, né? Cê, é muito surreal, cara. E aí, mas eu achei legal a resposta que a Pink deu. A Pink falou que fez um PowerPoint. É, a Pink é das minhas, porque eu também faço PowerPoint. PowerPoint é, com foto de rockstars, mostrando pra filha dela, assim, várias... É, assim, David Bowie, nessa vibe, pra ela, do Quiz, pra mostrar essa diversidade. Porque se o Gael vê o Hanson, cara, não tem como ele não se ver.
É verdade. Não, acho que... Agora vocês me convenceram pra mostrar Hanson pro Gael, porque acho que ele vai se amarrar mesmo.
Vambora,
cara, olha só, essa foto aqui... Puta que... não tá muito maravilhosa essa...
É, pra quem tá ouvindo, né, e não tá entendendo porra nenhuma...
Ah, desculpa, tem gente ouvindo a gente?
É, isso aqui é um caso... Assim, é porque a gente não se apresentou e talvez você não esteja percebendo que isso aqui é um podcast, né? Então as pessoas vão ouvir isso eventualmente.
Eu sei, mas assim, já tá... Tipo, a gente já tá no Tricotox.
Eu
já
acho
tá
que sim, acho que já foi, né? Esse partido, esse navio já partiu.
E eu quero falar do cabelo da Eva.
Tá bom. Meu Deus, olha só, você que tá ouvindo a gente, não desista da gente, tá? O Bruno, ele acabou de mostrar pra gente aqui uma foto que tá no meu perfil do Instagram, que é uma foto com as três crianças, uma rara foto com as três crianças junto, que todo mundo pede foto com as três crianças, as pessoas não sabem o trabalho desgraçado que é você conseguir fazer três crianças pequenas ficarem juntas e fazer uma pose bonita. Não faz. Essa mesma foto aí que ele tá mostrando é o Gael tentando segurar a Maia em cima de um carrinho vermelho e o Dante meio que fazendo pose ali de galã, mas a Maia tá visivelmente puta de estar ali naquele lugar.
Mas ficou show. Mas tá linda a foto.
Não, eu sei. A gente tem essa licença poética. E outra coisa que eu queria dizer aqui é que, assim, eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Olives.
Aqui é Bruno, eu não sabia
que tinha
gravado.
Aí, a Eva...
Calma. Só para as pessoas saberem também que acham que a gente... Se alguém ainda tem alguma esperança de que a gente é minimamente organizado, a gente não é. A gente começou a gravação, a gente apertou o rec aqui, prometendo que a gente ia falar sobre o gosto peculiar da Eva sobre filmes de terror.
Beijo pro próximo.
Vai ficar no próximo. Tá, então a gente tentou. Então espera aí. Que...
Agora é cabelo,
porque começou isso aí. Agora fala aí.
A Eva tinha um cabelão. Tinha um cabelo relativamente grande, né? E o cabelo era fininho, leve.
Tipo da Maia, né?
Isso, tipo da Maia. E eu particularmente, eu gosto de cabelos compridos, né? Mas o meu gosto, foda-se. Mentira, mas aí é só pra comentar aqui. A Eva, obviamente, ela não gosta de cabelo grande porque esquenta muito. E a Eva é muito calorenta. Tipo, pô, tá chovendo com frio, quase nevando no Rio de Janeiro. Se bem que Rio de Janeiro é bem quente, né? Mas enfim, pode ser um dia que eu tenho que dormir de edredom. A Eva pede pra dormir de ventilador, apontando na cara dela. Tipo, ela é muito calorenta, então ela não gosta de cabelo grande. E ela só gosta de cabelo curtinho.
Uhum.
E eu fico tentando imaginar ela fazendo ela crescer o cabelo, eu não consigo, cara. Não convenço, ela quer cabelo curtinho. E eu vou fazer o quê? Tem que aceitar, né?
Tem que aceitar. Você pelo menos tá sendo pelo menos um pai melhor do que eu, que fico enganando meu filho pra deixar o cabelo dele grande, né?
Eu só não tive oportunidade, é diferente.
Você não encontrou a desculpa perfeita.
Exatamente, todo dia eu penso animar de copinha. Não consigo ainda não, mas... Pô,
mas,
que achar,
mas é difícil, cara. Tipo, a gente agora tá nesse processo com o Dante também, né? Mas até por causa dessa questão, né? Que o Gael tem um cabelo que todo mundo acha lindo. E tem toda aquela coisa daquele padrão eurocêntrico, né? Ah, ele é louro, dos olhos verdes e tal. E todo mundo paga mal pau e tal. E a gente tá também nesse trabalho de tentar mostrar que o cabelo do Dante é lindo também, né? E que é um cabelo mais ondulado e tal. Ele é preto o cabelo dele... E aí, preto, né? É aquela coisa preto. Que chega a brilhar, né, cara? É muito bonito. E a gente quer mostrar pra ele também que isso é bonito. Porque às vezes ele já falou assim, que meu cabelo não é igual ao do Gael. Mas seu cabelo é lindo também, do seu jeito. E aí a gente tá nesse processo também dele deixar o cabelo dele crescer. E ele tá curtindo muito, sabe? Ele sempre recorda de quando ele era bebê e o cabelo dele ia até a cintura, sabe? E ele sempre lembra isso, quando alguém fala do cabelo dele. Ah, não, mas quando eu era bebê, meu cabelo ia na cintura. Então dá pra sentir que ele tem essa necessidade de também ter um cabelo grande, sabe? E é super bonitinho ele.
Mudou muito, né, Thiago?
Mudou pra caceta, assim.
A transição do cachinho...
Ele era tipo, era um cachinho de mola, né? Era aquela molinha, assim.
Uhum.
E aí agora tipo, é um ondulado, um cacho mais largo, mais pesado. Acho que o cabelo pesou também, né? E aí,
o da Maia já é um terceiro, né?
É um outro tipo de cabelo. É um cabelo mais claro. É um, sei lá, um louro escuro. Não sei como é que se fala. Eu sou péssimo. Um acaju. Não sei. Eu não sei o nome de cor de cabelo. Tem um nome muito escroto. Mas é um cabelo... É acaju, não sei. É
cor de cabelo. É um avermelhado entre o louro e o vermelho.
Eu acho que não, então não é acaju, não. Eu acho que é tipo um castanho claro, talvez. Não sei. Mas ele é mais lourinho, assim, tem uma tonalidade, assim, no sol você vê que é mais claro. O do Dante, não. O do Dante, tipo, ele brilha preto, né? E o dela já é outra coisa. E tem os cachinhos e tal, mas não é o cachinho igual o do Dante. Tipo, volta e meia o Facebook fica mostrando foto e, tipo, a gente toma susto. O cabelo do Dante, eu vou dizer como é que ele era. Ele era tipo aquele cabelinho da Maísa, quando ela era criança. As molinhas assim, ó, uhum. Só que aquilo ali provavelmente faziam nela, né? Não era natural aquele cabelo. Uhum. Mas o do Dante era. E aí, tipo, obviamente ele teve piolho, teve que passar tesoura no cabelo inteiro e nunca mais foi desse jeito. Mas agora ele tá se reencontrando. Ele fica botando faixinha no cabelo, ele constrói faixa usando saco plástico, sabe? Tipo, e fica tudo lá, ai, meu cabelo, isso, meu cabelo, aquilo, e fica penteando pra um lado. Então é super bonito ver ele também conquistando esse gosto pelo próprio corpo, né? Pela própria aparência.
E Thiago, você tá falando isso, eu tô pensando numa coisa, porque fiz um curso, era uma pós-graduação em adolescência, e aí a professora, uma das perguntas que ela fazia, e eu uso isso em vários momentos de formação minha, de professora e tudo mais, e com famílias, que ela perguntava, a pergunta é bem ambígua, porque a gente sempre gera uma risadinha na plateia, mas é assim, o que é pra gente aprender a não relativizar as experiências dos nossos filhos, desmerecer, né, desvalorizar. E ela sempre pergunta assim, ah, lembra a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Aí todo mundo fala, ah, eu viajei, eu fiz não sei o quê. Ela fala, agora lembra da sua adolescência, né? Qual foi a primeira coisa que você fez pela primeira vez que você lembra? Todo mundo dá uma risadinha, porque lembra de coisas carnais. Mas ela fala, não, lembra de quando, assim, quando você se sentiu adolescente. E aí, a minha lembrança, e de muitas pessoas, foi quando eu cortei o cabelo pela primeira vez. Quando, assim, eu escolhi o meu cabelo. Por exemplo, quando eu falei, assim, eu quero corte de cabelo igual aquele atorzinho, igual aquele cara da novela, alguma coisa assim. Como um sinal de identidade muito grande, uhum, lá na adolescência. E essa é uma reflexão que você já faz com os meninos, né? Obviamente com a Maia também, do mesmo jeito que os meninos sabem que podem deixar o cabelo crescer, a Maia vai saber que contra a corrente da sociedade, se ela quiser raspar, se ela quiser ter o cabelo curto, ela vai poder. Uhum. E que eu lembro que quando a gente adotou o Sol, eu peguei essa reflexão com você. Quando o cabelo do Solzinho começou a crescer, você estava fazendo a reflexão do cabelo do Gael, e eu lembro que... Eu me perguntei isso, falei, ué, mas... Por que o corte de cabelo com um menino é compulsório? O cabelo dele era lindo, assim, mas eu lembro que eu não tinha feito essa reflexão, porque a gente fez uma reflexão assim, se eu tiver filha menina, eu não vou furar a orelha. A gente pensou nisso. Aí veio o menino, e todo mundo começou a falar, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele. E eu lembro de ver esse texto seu no Instagram falando sobre isso, eu falei, tipo, por que cortar o cabelo dele? Só porque ele é menino? Tipo, é uma coisa compulsória, né? Não, menino, você corta o cabelo. A menina, não. A menina, o cabelo cresce. E ele teve cabelão até o dia que ele falou que ele ia cortar. E assim, cara, tipo, a grande maioria das pessoas foi tomar posse do seu cabelo na adolescência, na pré-adolescência, porque até então era aquela coisa do corte em combo. Uhum. O pai, ele fala, igual o meu. Ou a mãe decide, ou o pai decide o corte de cabelo de todo mundo, cara. E assim, o Dante tá tendo essa noção agora, o Gael já tem essa noção agora, a Maia vai ter logo. O Solzinho fala, eu gosto do cabelo assim. Outro dia ele pediu pra cortar na lateral. Eu falei, cara, tipo, que sensacional, né? A Eva, que tipo, o meu cabelo é curto mesmo. Assim, cara, que incrível essas crianças tendo noção do corpo delas, do cabelo delas. E que assim, que isso pertence a elas, né? É incrível isso.
A Eva não tem falando de corpo, né? A Eva não tem a orelha furada ainda. Mas ela já pediu algumas vezes. Aí eu explico como é que é. Ela fala, não, então depois a gente faz. Envolve agulha, né? Então nem sempre é legal a agulha. Mas ela
mas já quando ela tiver uma ideia, quando ela quiser muito mesmo, você fala assim, tá bom, filho, olha, então vamos fazer o seguinte, pra você entender como é, o papai vai furar a orelha. E aí você vai ver o papai furando a orelha, Aí, tipo, aí você vai sangrar, aí você desmaia, você fala um monte de coisa. Ela fala assim, eu não quero essa porra pra mim não, porque...
Eu tenho 3 furos.
Tu já tem? Eu não sabia disso. Tem...
É porque minha empresa não deixa... Pô, na época... Hoje já deixa, mas na época que eu entrei ela não deixava. Ela é mais rígida, mais conservadora com o jeito que ela aparenta quer vender, né? Aí eu não podia nada. Hoje em dia eu até poderia, mas... Aí já perdi o costume. Mas tem 3 furos.
Eu ia te perguntar onde eram os furos. Mas eu fiquei com medo da pergunta e da resposta.
Ah, não, são foros padrões simples. São 2 aqui.
Aí você falou na glande.
Um em cada orelha e um na glande.
Mamilo. Gente, cara.
Ah, mamilo pode, pô. Mamilo não aparece.
A glande assim, aparece, nunca... por acaso?
É, não sei, né?
Não, eu não escutei só a glande.
A tua observação foi engraçada, hein?
Eu escutei só... Você escolheu glande, eu pensei em lobo.
Eu falei glande umas 2 vezes e você ficou assim, não é, não sei o quê. Eu tipo...
Não, você falou glande pra mim, ó. Ah, isso aqui é glande, entendeu?
Que é isso, gente?
Opa, aí. Não,
isso
não
é
licora,
lóbulo, não isso não é glande, cara.
Isso,
você tá louco?
Mas errei? Posso errar? Desculpa. Desculpa, pessoal. Tá errado? Na minha cabeça não linkou ali?
Ai, meu Deus. Tá bom, vai.
Não, mas assim, como que... É, abrindo parênteses da empresa, né? Que controle do corpo absurdo, né? O corpo...
Ah, a barba tá podendo hoje. Ano passado? A barba podendo ano passado, meu irmão. E, isso, e foi uma guerra que teve baixas. Mas foi uma
não, mas é muito louco isso, né? Eu dava aula numa escola que o professor homem não podia ir de bermuda. E aí eu sempre falava isso, assim... Cara, o meu joelho não é nada sexy. E era óbvio, né? Tipo assim... É como que isso é absurdo. Eu lembro que uma vez eu fiz, foi pra uma livraria, eu era de uns 18 anos, e eu tenho um problema grave com barba. Eu não posso fazer barba com gilete. Eu faço assim, alguém vai casar, faço barba. Eu brincava que era casamento
eu também tenho
e problema. Funeral. Agora eu já abri mão do funeral. O morto não tá nem aí pra isso. Então assim, casamento, um evento assim, muito coisa, o público, aí vai. Porque, cara, no dia seguinte, tá...
Empola tudo.
Eu também.
Empolado. E se eu tenho que fazer... Assim, uma semana depois, se eu fizer...
Destrói. Sangue, destrói.
É um horror. Destrói.
Uhum.
E eu lembro que foi assim desde sempre. Principalmente na adolescência. Né, pós-adolescência, que era aquela gilete vagabunda mesmo, que a gente...
Uhum.
Inclusive, a gente pode fazer uma pública pra gilete, tem problema não. Porque ajuda, né? A vida. Mas... Porque eu fiz uma entrevista de emprego que o cara falou, eu sempre mantinha cerradinho, o cara falou, ah, então, aqui você tem que fazer barba todo dia.
Nossa!
Caraca do emprego, mas assim, não fiquei. Porque não tinha condição, mas assim... E aí a barba entrou na moda, né? Que bom.
Vou te falar que pra
eu
mim,
acho
assim,
que a
eu
moda
tinha...
ajudou.
É, eu vou te falar que foi uma das coisas mais libertadoras, assim, de fazer pela primeira vez, foi justamente isso também. Recentemente foi deixar a barba crescer. Que aconteceu lá só depois que eu me tornei pai, porque até então era tudo raspado e sempre machucado, sempre coçando, era um inferno. E aí, tipo, começou pouquinho, né? Começou tipo o Bruno, assim, né? Tipo, eu passava só a máquina. E aí a máquina já tava naquela altura que já não machucava mais. Mas aí depois que passa de um certo tamanho, é tão delicioso, porque não coça, não faz nada, não... É aquilo, entendeu? E pronto. Tudo bem que eu passei por fase que eu deixei crescer muito, né? E ficou bizarro. Mas agora eu tô num nível aqui que, tipo, ok, sabe? Tá legal, dá um tchan aqui. E é claro, eu não sou proibido de usar isso, obviamente, no meu trabalho, né? Assim, tenho alargador, tenho isso, tenho um monte de coisa. Mas eu sofro preconceito, sim, com isso. As pessoas, tipo, pô, por que você faz isso? Pô, não sei o quê.
Já chegaram... sujo.
Já chegaram a falar pra mim que eu tinha que fazer exame de... Olha isso, colega de trabalho, antes de pandemia. Que eu tinha que fazer exame de o quê? Era hepatite? Hepatite B? Hepatite C? Sei lá, por causa das minhas tatuagens. Por causa das tatuagens. Porque negócio de agulha e não sei o quê. Não, porque tem que ver esses lugares aí que você vai. Tipo assim, o que você acha? Você acha que eu tatuo na prisão com um bique, tá ligado?
Não, você fala, essa aqui foi do assassinato que eu cometi.
É, porra.
Gangue que eu entrei no presídio.
Mas enfim, ok, né?
É, mas você cuida, coisas. um parêntese, uma curiosidade. Você é aquele cara que vai antes da pandemia, né?
No barbershop?
No barbershop, e faz uma resenha, toma um chope, e passa um sérum, um hidratador. Eu falei num tom de zoeiro, mas eu pergunto
então,
sério
mesmo. Eu ia porque eu não sabia cortar. Ficava uma bosta essa coisa de aparar. Eu tive que aprender isso aqui, né, na pandemia. Mas eu ia mais por causa do controle da coisa, porque eu nunca conseguia acertar bonitinho. Não pelo tratamento dos pelos, porque essas coisas sempre são muito fortes, o cheiro, e eu tenho alergia. Então, se eu passo o negócio dele, eu vou ficar o dia inteiro espirrando nessa porra. Então, é tipo, o cara sempre chegava, não, bota só o... Faz só o tchananã aqui, e é isso aí, valeu. E tem uma outra coisa interessante também, porque quando você vai, os caras querem fazer tudo na navalha, né? Então, tipo, te deita, aí bota aquela espuma lá e começa a meter a navalha. E quando vai fazer aqui, na hora, cara, na hora começa destrói na hora. Aí eu falo assim, cara, olha só, passa só a máquina. Não precisa ficar no talo, não. Deixa só, não sei o que, porque... E aí os caras, às vezes, atendiam. Porque tem isso também. Se você vai no cabeleireiro ou no barbeiro, nem, assim, 90% de chance que o que você pediu vai ser o cara que o cara não vai fazer. E é absurdo, a pessoa não consegue fazer o que você pede. Aí, tipo, o cara começa a meter na valha, porra, eu pedi, ah, meu companheiro, desculpa, amor, agora eu vou ter que continuar, né? Eu falo assim, é, vai ter que continuar. E vai ficar tudo arrombado aqui no meu pescoço.
Isso é foda mesmo. É, pra barba, que eu não tenho, o que acontece? Eu não gosto de barba. Não que eu não gosto de barba, mas não gosto de barba em mim, né? Talvez porque eu não tenha, isso é um problema, né? Aí eu na vara também eu tenho esse problema que empola pra caramba. O que eu faço? Eu tenho uma máquina que ela corta de certa forma bem rente. Não é aquelas que tem aquela cabeça tripla, quíntupla, que não sei o que lá.
Pô,
que
mas aquilo gira, arranca, que... meu irmão. Aquilo dói
aquilo,
muito.
Aquilo me empolou muito mais do que a porra do Angelete. É uma maquininha que ela corta bem rente e tudo mais. Tipo, cada dois, três dias eu posso fazer de boa. Que fica quase feita a barba, mas que passa como feita. Não, obviamente não fiz aqui, né? Tá tudo cagado, mas enfim. Aí eu... Mas
depois você manda o nome. Depois você manda... Eu tenho
uma. Máquina vagaba.
Fica rentinho, mas não fica tão boa quanto a sua, não.
Mas é, eu vou fazer numa próxima gravação, vou ver se faço no dia seguinte, pra mostrar como é que ela fica. Manda até foto. Ela fica bem, bem rente mesmo, parece que tá feita. E não empola, nada. Fica tranquilaça. Show. É, e uma curiosidade muito interessante, porque você não pode barba nessa empresa, mas você pode bigode. Aquele bigode mesmo, né? Charutão no beiço. Bigode grosso. Tu pode?
Por que isso?
E é,
cara?
Bigode de respeito.
Quem é que escreve quem esse é o livro dono? De regulamento?
Ah, quem é o dono dessa empresa? Pode, o Silvio
que?
Santos?
Quem que tem bigode? Quem que tem bigode? Os canelos de cima, né? Os canelos de cima tem bigode. Aqui embaixo não, entendeu? Aí você pode. Já que lá em cima tem, aí pode. Entendeu? E na guerra da barba, só finalizou porque começou a ter apoio lá de cima. Aí começou a bater de frente, aí que aí, porra, liberou. Se não tivesse por lá de cima de cabeça, mais cabeças iam rolar.
Né? O que que a barba interfere?
Aumenta, reduz a produtividade, isso é óbvio. Cada fio de pelo reduz 0,05 da sua produtividade de calamada ao quadrado, porra. Dependendo da quantidade de áreas da sua barba que tenha. Isso tá na cara.
Ai, ai, ai.
Agora, eu fiz a pergunta pro Thiago, o negócio da barbearia e tratamento, mas eu fico pensando nisso, né, assim... É, eu tenho um conhecido, eu não posso dar o nível de grau de proximidade, mas ele...
Ah, não, só pra finalizar, eu gosto da minha empresa, tá, gente? Apesar de todo o sistema isso capitalista, aí, isso... não vamos entrar nesse quesito, eu gosto da minha empresa.
Isso se chama síndrome de Estocolmo, tá? Mas vai lá, Bruna.
Possível.
Ou isso se chama, por favor, eu preciso desse emprego aí...
Confesso que eu tô torcendo pra ser demitido todo dia. Me demite. Hoje é o dia que eu me demiti. Vai, me demite, pelo amor de Deus. Porque, meu irmão, é muita coisa, não dá não.
Não, isso dá. Minha fala dá até um outro tricô, um outro podcast. Que é. Eu morei em cima de uma barbershop dessa. E aí eu lembro que um dia que eu passei em frente, assim, cara, é uma alisação de macho naquele negócio, que eu acho uma coisa engraçada.
Alisação de macho?
É, tipo assim, é um monte de homem alisando um monte de outros homens, que aí tem que fazer uma massagem no rosto, enrola um negócio, passa produto na barba, aí tem uma coisa de dar um chope, tem resenha.
O que é resenha? Eu não sei o que é isso. Você falou isso, eu não entendi.
A resenha é a fofoca que tem no salão da mulher, só que não pode ter esse nome no salão do homem.
Ah, é?
Ué, é isso?
Gente, porque assim, eles falam isso, porque aqui é um espaço que a gente vem pra bater papo, pra conversar. Só que quando é no salão de beleza, né, feminino, os caras zoam que as mulheres vão pra lá bater papo, fofocar. Aí no salão de homem, a barbershop, é resenha. porque aí tem que ter a aura máscara no negócio. Mas assim,
gente,
ela nem é uma crítica direta a isso, não. Ela é uma fala assim: os homens, esses heterotops, os héteros em geral, né, precisavam de um espaço para um autocuidado. Assim, parece uma crítica, mas na verdade é assim: quando eu passo e vejo aquele monte de homem ali dentro, né, fazendo massagem na barba, né, assim, sendo lá cuidado dentro de um ambiente que é, obviamente, decorado para ele se sentir mais homem, talvez, do que num salão de beleza feminino, né, eu fico pensando, cara, os caras, é isso, assim, todo mundo precisa de autocuidado. Aí eu passei em frente esses dias, o cara tava fazendo a barba com uma máscara de tirar cravo. Enquanto ele fazia barba, ele tava fazendo um tratamento de cravo.
E sabe o que é legal? Dessa vez, dessa moda, não teve nome. Quer dizer que tá normalizando. Isso é um ponto bom.
Sim.
Porque antes, se o homem se cuidava, ele era o quê? Metrosexual.
Sim.
Por quê?
Sim.
Porque tinha que caracterizar e separar macho de metrosexual. Porque macho que é macho, porra. Uhum. Não é metrosexual.
Uhum. Cara, tem chapinha.
Agora
pra
já normalizou.
Barba. Chapinha, não sei se o Thiago faz isso. Chapinha pra barba.
Tem.
Chapinha. Sabe chapinha, prancha? De alisar cabelo. Tem umas específicas pra barba, que ela é bem fininha, curtinha. Que
eu bem pensei em comprar pro Berto de presente. Ele que ele faz de vez em quando.
Cara, tem.
Ele faz, é?
Ele já fez já a chapinha, baixou a chapinha na barba.
Ah, então por isso que a barba dele é retinha. Eu fico olhando esses caras. Ele assim, cuida porra, bem. Que cuida merda, bem, hein, cara. Os caras conseguem a minha toda cagada. Não sabia que tinha isso.
Não, a sua não é cagada. A sua é assim, uma coisa um pouco mais. Não,
a sua tem seu estilo. Mais lenhador, talvez.
É uma coisa mais raiz. A sua é raiz.
Mais bruta.
Raizinha Nutella. Gente,
bom, obrigado pelo carinho. Vocês são muito amigos.
São estilos.
Mas é uma questão, eu acho legal, assim, eu tô fazendo uma zoeira, mas ao mesmo tempo dentro disso tem uma reflexão de assim, pô, cara, que legal que, né, assim, esses homens estão entrando ali, estão lá se cuidando, tirando cravo, e aí o cara faz, tira o pelo do nariz,
uhum,
a orelha que é um nojo, aquele pelo, entendeu? Bota a estrela, arranca, né, é legal fazer isso.
É, eu nunca fiz porque normalmente eu detesto esses lugares. É, assim, eles são muito ruins, eu não gosto, porque tem toda essa coisa de madeira rústica,
uhum,
meio de cowboy, uhum, e te oferecem cerveja, e vem com, e assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de small talk, então, tipo, eu me sinto extremamente constrangido de ficar batendo papo sobre qualquer porra com alguém que eu nunca vi na minha vida, sabe? Então, eu, normalmente eu vou, eu só tipo, pois é, difícil, caramba, né? E aí o cara entende e aí ele para de conversar, então eu fico ali parado. Tanto que às vezes eu até durmo quando o cara vai fazer a barba.
Eu durmo cortando o cabelo também.
Mas uma coisa que me incomoda demais é essa coisa hiper machona, que é o que você falou, é tipo, é um contexto pra justificar o autocuidado.
Sim.
E aí sempre tem a revistinha de mulher pelada, né? Aquela Playboy ali, ou umas revistas velhas pra caralho. E eu me sinto muito assim, é estranho, sabe? Eu tô ali, aí tem um cara do meu lado que tá tipo folheando. Olha só que gostosa. Sim. Aí cutuca, porra, meu irmão, olha aqui, ó. Aí dá aquela. Eu não entendo o que o cara faz.
Meu irmão, tu tá de pau duro do meu lado, tá de sacanagem?
Não é nem isso o problema. Eu, tipo, por que que o cara. É que isso. Por que que você faz? Por que que os homens fazem esse barulho quando. Eu não sei. É muito.
Você
esquisito.
Quer provar pra você mesmo que você é heterossexual? É isso?
Porque
entendendo.
Ele está fazendo isso enquanto tem um outro homem alisando ele. Inclusive, fazendo massagem
na
cabeça dele. Porque
pois
é isso, o Thiago falou, é isso, é essa aura desse espaço de com madeira, com cerveja, mas que na verdade ele tá lá, cara, nesse salão perto da casa que eu morava, tinha escrito assim, redução de fios brancos, era tintura.
Que isso?
O cabelo, da barba e da cabeça, só que não existe, ele não bota um nome, eles não botam um nome...
Óbvio.
Tintura, né? Porque isso é uma coisa feminina. Então, assim, a redução de fios brancos, barba e cabelo. Aí eu olhei, cara, o cara era pintando cabelo. Aí eu falei, cara, é isso, eu preciso ter revista pornô.
É.
Porque aí consegue desarmar. Não, tipo, ó, gente, eu tô fazendo isso aqui, eu sou hétero, porque essa construção, né, louco, da sociedade. De que, tipo...
Aí depois te fala que a masculinidade é frágil, fica o quê? Dando mimimi.
É. É engraçado que você falou esse negócio de redução de cabelos brancos. Eu fiquei pensando assim, porra, caraca, os caras arrancam cabelo branco da barba.
Mas,
eu fiquei pensando, tipo, que diabo é isso, cara? Deve ser um tratamento pra... Você bota, passa na barba.
É tinta
pra nascer.
Mesmo.
Caramba, cara, é deplorável. É, assim, eu não sei se eu acho isso bom ou ruim, porque... Ok, os caras estão se cuidando de alguma forma, mas, puta, é... Sabe, reproduzindo
é depende,
ali um padrão escroto,
parte
sabe?
Boa. Pode ser a parte boa de, tipo... Porra, será que... Tem duas coisas que você pode acreditar, né? Tipo, ou que eles estão realmente...
Ou que a Terra é plana, ou que a Terra é redonda.
E tudo mais, que é muito mais difícil, né? As pessoas estão evoluindo mentalmente. Ou que, na verdade, estão distorcendo o ambiente para poder enquadrar a escrotidão deles no ambiente e fazer o que eles fazem sempre.
Uhum.
Que é o mais provável, né?
Sim,
pois é. Estão distorcendo a porra toda para fazer o que eles querem fazer e não se enquadrar no o que não é masculino.
E vou te falar mais ainda. É, quando eu cortava cabelo, né, em lugares assim e tal, eu sempre gostava mais, tanto cabelo quanto barba, de cortar no salão normal. As pessoas, eu não sei o que acontece, mas eu acho que as pessoas são mais habilidosas no salão do que numa barbearia dessa, sacou? De macho que usa barba até o peito, barba maior do que o do Berto, e um bigode com aquela voltinha assim, com cera, não sei o que... E tudo
não, foi pressão,
cheirando a macho.
É? Não, porra,
não sei.
Tudo é minha porra.
Mas eu gostava. E assim, é mais iluminado o salão. Eu gosto do negócio. É, sabe, tem mais luz. O negócio é meio escuro, parece uma caverna. É muito merda, cara. E lá, tipo, se eu for num salão, é caro também. Se eu for num salão, não vamos oferecer uma cerveja. Vamos oferecer o quê? Um café, que é muito melhor pra mim tomar um café do que tomar uma porra de uma cerveja. Entendeu?
Inclusive, até perde um pouco de sentido, né? Eu vou beber cerveja no salão. Na última vez que eu fui agora, ele também não era uma barbershop da vida, mas era, enfim, oferecer cerveja, né? De graça. Aí era, sei lá o quê, 10 da manhã. Eu tava de férias, coisa assim. Aí me oferecendo cerveja. Aí, obviamente, eu aceitei. Tipo, não, beleza, tá tranquilo. Beba aí, tá de boa. Tava de férias, não lembro agora. Sei que não tinha, não tinha
tomara
trabalho.
Tomara que esteja,
deu,
né?
Ele deu migué no trabalho e ainda foi beber. Olha isso. Olha
existe
isso.
Essa possibilidade, mas eu não lembro. Aí eu fiquei pensando, gente, tá, beleza, bebi cerveja. E aí? Tipo, é só isso? Não, sabe que não tem contexto, não tem sentido, não tem a parada? Sei lá, não fecha a conta, né? Tipo, não faz sentido mesmo você beber uma cerveja na barbearia só pra beber cerveja.
É,
só porque
10 horas
tem de
manhã.
Graça. Eu não vou bater papo ali, eu não conheço o cara.
Exato.
Até um pouco diferente de você, até cair na lorota, né? Faço small talk lá com o cara e tudo mais, né? Desculpa a vida do cara, desculpa a minha vida, aquela história toda, né? Mas, enfim, tá tão vazio, eu tô bebendo cerveja pra nada, tipo... É meio esse sentido mesmo, essa porra de beber cerveja. Um café é muito melhor.
Muito melhor, cara. E assim, o cara podia até falar assim, não, você quer uma cerveja? Não, mas eu quero levar. Eu posso levar? Aí eu te dá uma long neck, você leva de graça pra casa. Mesma coisa.
Pronto, porra. Sabe onde é que deveria ter cerveja de graça? Shopping. Tu entra e vai bebendo, entendeu?
Tem algumas lojas de rico que tem isso, né? Que te embebeda pra tu gastar dinheiro.
É champanhe, né?
É. Essas lojas de joia, né?
Fico rico, começo a gastar dinheiro. Porra, tinha que ter cerveja grátis no shopping.
Cirurgia?
Tô com sono, tô falando, não tô nem mexendo mais a boca. Ó, inclusive, ó, temos que acabar, porque eu quero acabar esse episódio hoje.
Então tá bom. E é verdade, hein? Faltam 3 minutos pra meia-noite. Mais alguma consideração final, então, sobre o corpo e o cabelo dos nossos filhos e das nossas filhas, pra gente finalizar?
E eu não posso ter controle, então, eu só fico torcendo. E se a Evinha quiser furar a orelha, eu vou falar que tem agulha. Tu que sabe. Sacanagem. Não, mas eu falo super de boa, cara. Não falo pra botar medo. Eu falo só pra, tipo, ó, vai lá, pega uma agulhinha, fura e bota o brinco. É ela que fala que é depois.
É verdade, né? É verdade.
É verdade.
É assim como eu faço com... Igual fazendo depara, né? Ou com... Gente, nem nome das coisas eu consigo lembrar mais. Vacina. Falar, ó, vai doer sim, mas é muito importante, você precisa tomar pra não ficar doente. E se você não tomar uma agora, tomar cinco depois, tá pior. Mas enfim, aí eu falo da realidade sempre, nunca escondo não. Só que não aterrorizo, eu só constato. Porra.
Conseguiu falar com o Stato.
Acabou, não consigo mais falar nada hoje. Depois dessa, a gente pode encerrar.
Tá bom, então depois da constatação do Vitor, então é hora da gente se despedir. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.
Tchau, tchau, gente.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.